Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
É muito comum ouvirmos que durante a quarentena as pessoas ganharam peso, se descontrolaram na alimentação, comeram demais e agora? Hoje o Saúde Sem Complicações aborda este tema e para falar conosco sobre reeducação alimentar, convidamos Carla Barbosa Nonino, nutricionista, professora e coordenadora do Laboratório de Estudos em Nutrigenômica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Boa tarde, professora Carla, bem-vinda ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, eu agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui discutindo sobre esse tema tão relevante com vocês.
Professora, nesse período de quarentena e distanciamento social, as pessoas têm se queixado muito de ganho de peso, né? Elas estão comendo mais? Isso significa que estamos comendo errado?
São vários fatores envolvidos aí, a gente precisa pensar um pouquinho em cada um deles. Primeiro que, a partir do momento em que a gente está confinado, a gente acaba comendo mais mesmo, né, e fazendo menos atividade física. Então, acho que são aí os dois eixos que a gente tem para essa queixa de ganho de peso. Então, é uma situação muito nova para todo mundo, né, e isso gera ansiedade. E a alimentação, ela é muito relacionada com a emoção. Né? Então, assim, geralmente quando as pessoas estão mais nervosas, mais tensas, mais ansiosas, isso traz alguma mudança na alimentação. Tem gente que come mais e tem gente que come menos. É difícil você ver alguém que esteja passando por um problema e que coma igual. Né? Então, a gente tem que pensar nesses vários aspectos. Primeiro que a gente está confinado dentro de casa, né, com uma atividade física diminuída e tem ansiedade. Então, tudo isso vai levando a esse ganho de peso.
Então, quer dizer que uma das possíveis causas aí, uma das causas, né, é a ansiedade, um grande fator para causar essa forma de comer errado nas pessoas hoje.
É uma delas, né? A obesidade ou o ganho de peso, né? Vou falar da obesidade, é uma doença multifatorial, né? Então não tem uma causa que leva o indivíduo a ganhar peso, né? É um conjunto de fatores. E a ansiedade é um deles, sem sombra de dúvidas, né? Porque as pessoas acabam comendo mais. Por um outro lado, quando você fica dentro de casa, muitas vezes com atividades diminuídas, né? Teve gente que parou de trabalhar, teve gente que continuou com home office, continuou com as suas atividades, mas teve gente que não, né? Que pelas características do trabalho, acabou ficando mais ocioso. E aí acaba comendo mais. E uma outra coisa que a gente vem acompanhando é o aumento de bebida alcoólica durante essa pandemia. Né? Então, a gente sabe que a bebida alcoólica, ela tem uma quantidade calórica alta, né? E aí teve gente que passou a beber diariamente, e isso também vai contribuindo para esse aumento de peso. Então, a gente não pode culpar uma coisa, não tem um fator. Na verdade, é um conjunto de coisas, né? Eu acho que a alimentação, a maneira de que como o indivíduo se alimenta, ela é influenciada por vários fatores. Então, às vezes, é uma influência de um pouco aqui, um pouco ali, outro pouco ali, que acaba contribuindo para esse ganho de peso final aí.
A senhora falou no consumo aumentado de álcool, né? Mas eu acredito que o doce também, né? Porque as pessoas acabam indo em busca de algo que lhe dê satisfação. E o doce é algo que a gente sabe que dá, né?
Na verdade, comer é uma forma de prazer, né? E a gente não pode negar isso. Então, as pessoas, elas acabam indo procurar, né, esse bem-estar, essa sensação boa na alimentação. E aí tem gente que prefere doce, tem gente que prefere salgado, não tem uma regra, né? Então, assim, isso é bem individualizado mesmo. Mas que comer é uma forma de prazer, e a gente não pode negar isso.
Professora Carla, na reeducação alimentar, há prescrição de medicamentos para o controle da fome ou da ansiedade?
Olha, por isso que é importante, como é uma doença multifatorial, o tratamento ela deve ser feito por uma equipe multiprofissional também, né? Então, vai depender muito do caso que a gente está tratando, ou que a gente está falando. Muitas vezes, quando a pessoa, ela, na verdade, o mundo todo está passando por isso, né? Essa pandemia mexeu com todo mundo. Então, a tendência é que as coisas voltem ao normal, né? A gente vá voltando à nossa rotina normal, e aí tudo isso também volta ao normal, inclusive o peso, tá? Agora, tem aquelas pessoas que não vão conseguir, e aí essas têm que procurar ajuda especializada. Mas o que é muito importante é assim, ninguém deve fazer automedicação, né? Então, isso tem que ser prescrito por um profissional. Falando da alimentação, que é a minha área, né, eu acho que nós temos um arsenal imenso aí antes de pensar em medicação, né? Então, a gente voltar a fazer uma alimentação balanceada, trabalhar os hábitos de vida, né, vem em primeiro lugar. O uso do medicamento são só em casos específicos.
Certo. E há uma diferença entre comer e se alimentar?
Muita, muita diferença. Por exemplo, assim, o que eu costumo falar é alimentação e alimentação saudável. Então, por exemplo, eu posso me alimentar, eu posso comer pipoca, chocolate o dia inteiro? Sim, né? Eu estou me alimentando. Agora, o que é uma alimentação saudável? É quando a gente consegue, por meio dos alimentos, conseguir fornecer todos os nutrientes que o nosso organismo precisa, né? Porque para a gente ter um bom estado de saúde, a gente precisa de todos esses nutrientes. E esses nutrientes vêm dos alimentos, tá? Então, é uma combinação. Então, existe muita diferença, tá? Assim como existe muita diferença entre fome e vontade de comer, que é uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção. Se a gente conseguisse escutar o que o nosso organismo fala, a gente provavelmente manteria um peso saudável, nem a mais e nem a menos, né? O problema é que a gente não come só quando está com fome, a gente acaba comendo por vontade de comer, e esse que é o problema.
E quando que a gente consegue entender o que é fome e o que é vontade de comer?
Ó, é uma pergunta bem complicada para ser respondida assim, né? Mas, mais ou menos, resumidamente, a gente precisa aprender a escutar o nosso organismo. Quando eu sei que eu tô com fome, né? Então, eu preciso escutar o meu organismo de verdade mesmo. Ou aquela hora assim, sabe que você abre a geladeira e fala, ai, que eu vou comer agora? Ah, eu tô com fome, mas não sei o que eu tô com vontade de comer. Isso não é fome, né? A fome, ela tem características assim, o estômago dói, você já sente necessidade, né? Então, a gente precisa começar a parar e olhar pra gente, né? Conhecer os nossos sinais. E aí, cada um vai expressar isso de uma maneira. O que é importante é a gente começar a prestar atenção nisso.
Professora Carla, normalmente, aonde está o maior erro na alimentação de uma pessoa?
Então, mais uma vez, eu vou te falar, a gente não tem um erro, né? A gente tem vários erros. São as pequenas coisas que vão somando para fazer a grande diferença aí. Então, assim, primeiro, a gente não ter um planejamento. Eu acho que a alimentação ela tem que ser planejada. Se isso não acontece, a gente acaba comendo mais, comendo coisas erradas. Então, acho que a primeira coisa é um planejamento. A segunda coisa é a gente pensar na qualidade dos alimentos que a gente está comendo. Então, hoje, tem uma frase que fala assim, descasque mais e desembrulhe menos. Né? A gente tem que dar preferência para os alimentos mais naturais, né? Evitar os alimentos ultraprocessados, então ter rotina, horário para comer, né? E prestar atenção na nossa sensação de fome e saciedade mesmo, para a gente não comer por vontade, né? Porque aí a gente acaba comendo mais do que a gente precisa.
Professora, a senhora pode, por favor, repetir a frase inicial?
Descasque mais e desembrulhe menos.
Bem interessante, né? Muito interessante. Professora, e quem acaba engordando mais, homens ou mulheres? Quem vive com mais intensidade essa ansiedade, né?
Geralmente as mulheres acabam ganhando mais peso, né? Mas isso não significa que homem não ganhe peso também, ganha também. Então, hoje o que a gente está vendo é que nesse aumento da prevalência da obesidade, isso não tem muita distinção de sexo, não. Então, o último estudo brasileiro que saiu mostra que hoje não tem mais diferença entre homens e mulheres. É que o que a gente fala é que, às vezes, o homem tem um pouco mais de facilidade, né, para perder peso. Mas também isso é muito individualizado, né? Então, hoje não dá para falar que tem um gênero aí que é protetor, porque não tem mais, não.
E em seu ambulatório, qual faixa etária é mais atendida em busca de reeducação alimentar?
Olha, eu trabalho muito com a cirurgia bariátrica, né? E a gente está num hospital terciário. Então, tudo que chega num hospital terciário é porque já está num grau bastante elevado. Então, o que eu posso falar é que a média dos nossos pacientes fica em torno de 40, 45 anos, né? Mas também a gente tem pacientes na faixa de 18 e tem pacientes na faixa de 70. Mas, em média, fica entre os 40 e 45 anos.
E as pessoas chegam com a consciência de que devem realmente mudar os seus hábitos alimentares?
Às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes o paciente ele vem para um ambulatório encaminhado por outra especialidade, né? Então, ele não acha que o aumento de peso é o problema principal dele. E esse é o maior problema. Então, as pessoas muitas vezes não chegam com essa consciência, né? E a gente vê que as pessoas que não chegam com essa consciência têm mais dificuldade para aderir ao tratamento.
Essa mudança é muito difícil, professora?
Todo mundo já tentou fazer uma dieta aqui, começar uma dieta, né? Eu acho que não existe uma pessoa, ou para ganhar ou para perder peso, que não tenha tentado, né? A gente mudar hábito não é uma coisa fácil. Agora, o maior problema é que as pessoas hoje elas querem milagre, né? E não existe milagre. Então, todo mundo está aí procurando uma fórmula mágica, né? Que é perder peso do dia para a noite, e isso não existe, tá? E aí as pessoas acabam se frustrando e abandonando o tratamento. Não, eu acho que o importante é que as pessoas tenham consciência que a mudança dos hábitos alimentares que vai trazer o resultado lá na frente. E esse resultado, muitas vezes, ele não deve ser medido em perda de peso, mas ele deve ser medido em ganho de saúde. Porque muitas vezes uma pessoa que tem aí um índice de massa corporal acima de 40, ela perder 10% do peso, ela não vai ficar na faixa de normalidade, não vai ter um corpo da maneira que ela está esperando. Mas isso vai ter um impacto muito significativo na saúde. Então, na diminuição de comorbidades, né, na melhora da qualidade de vida. Então, eu acho que a conscientização de tudo isso é muito importante.
E a partir de quando se começa a perceber resultados da boa alimentação? A senhora já falou que se sentindo na saúde já é um grande ganho, né? Mas normalmente as pessoas vão na expectativa de perceber isso no corpo, né? A partir de quando, professora?
Isso é muito individualizado. Depende muito de pessoa para pessoa. E o que os estudos mostram é que a partir de 5% de perda de peso, isso já tem um impacto positivo na saúde. Agora, só o fato de você começar a mudar a sua alimentação, né, isso é automático, né? Então, você tirar aquelas coisas que não são saudáveis e introduzir os alimentos saudáveis, isso começa praticamente na hora, né? É que os frutos a gente colhe mais lá na frente.
E a reeducação alimentar, ela é pensada de acordo com o perfil de cada pessoa?
Ah, isso é essencial, né? Quando a gente monta um plano alimentar, primeiro a gente tem que saber da história do paciente, da história de vida, das preferências, das aversões, como que ele se comporta frente à alimentação, né? Porque se fosse só entregar um plano alimentar, seria muito fácil e a gente não teria essa doença tão prevalente, né? Então, você tem que considerar todas as características do indivíduo que está ali na sua frente. Muitas vezes, o que serve para um, não serve para outro. E hoje, a gente tem um arsenal muito grande. Então, essa história de você pegar um plano alimentar aí, ou uma dieta, hoje em qualquer blog que tem, a chance de você ter sucesso é muito pequeno, né? Agora, é muito diferente de quando você monta um plano alimentar baseado no indivíduo, né? Na vida dele.
Uma boa alimentação, ela é baseada em quê, professora?
Eu falo que a gente pode comer de tudo, mas a gente precisa tomar muito cuidado com a quantidade. Então, assim, hoje, como eu já falei, a gente deve sempre dar preferência para os alimentos mais naturais. Na verdade, escutar aquilo que a nossa avó falava, né? Acho que não tem muito segredo, não. Então, a gente tem horário para comer os alimentos mais naturais, em pequena quantidade, sempre escutando o nosso organismo. De uma maneira geral, a gente pode dividir aí os alimentos em três grupos, né? Que são aqueles alimentos que dão energia, que são os carboidratos, a gente tem as gorduras e a gente tem as proteínas, né? E associado a isso, a gente tem as frutas, os vegetais, que vão fornecer as vitaminas e os minerais. Então, na verdade, se a gente tem uma alimentação natural, né, com todos esses alimentos que a gente tem à mão aí, a gente consegue uma alimentação balanceada tranquilamente.
Quer dizer que é possível, então, temos uma boa alimentação sem abrir mão de nada, porém com equilíbrio.
Exato. Essa é a palavra, equilíbrio. Então, não é um alimento que vai fazer você ganhar peso ou desenvolver determinada doença. Assim como não é um alimento que vai fazer você não ter determinada doença, né? Hoje a gente fica aí procurando as coisas mágicas, né? Então, é um alimento que cura, um nutriente que cura. Não, na verdade é a combinação, né? A gente tem que avaliar a nossa alimentação durante o dia todo, né? E não baseado em um alimento.
Reeducação alimentar, então, é demorado, né? Exige comprometimento, né? Há desistências no meio do caminho, professora?
Há desistências. Existem estudos mostrando que, principalmente para os níveis mais elevados, né, de obesidade, 95% dos pacientes têm insucesso no tratamento clínico. Isso a gente está falando de obesidades em graus mais elevados, tá? Quando isso é tratado mais no início, né, aí a chance de sucesso é maior. Por isso que eu falo que a reeducação alimentar, ela deve começar na infância, tá? E isso precisa ficar um alerta para os pais também. Então, assim, tem família que a gente vê que tenta dar uma alimentação mais saudável para a criança, mas os pais continuam comendo errado. e isso não vai funcionar. Né? Então, isso tem que ser de uma maneira geral, né? A gente está falando quando está numa família, o exemplo tem que vir sempre dos mais velhos. Então, não adianta você querer educar a criança quando os pais não têm essa educação alimentar.
Com certeza. Professora, lá no comecinho da nossa entrevista, a senhora falou sobre uma equipe multidisciplinar, né? Nesses casos de desistência, é necessário também o acompanhamento de um psicólogo, por exemplo?
O acompanhamento da equipe, ela é necessária sempre, tá? Quem fala que trata obesidade, e aqui a gente está falando de obesidade, tá? Não é um sobrepeso, eu estou falando de obesidade. Quem fala que trata dessa doença sozinho, está mentindo. Então, é uma doença muito complexa, que exige o olhar de vários profissionais. Então, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento clínico, o acompanhamento nutricional, muitas vezes da terapia ocupacional, do educador físico, que é fundamental. Então, quanto maior o número de profissionais envolvidos, eu acho que maior a chance do sucesso do tratamento.
A senhora voltou aí a falar, né, de um educador físico, né? Eu gostaria, então, que a senhora frisasse para a gente a importância da atividade física para perda de peso, né? No conjunto aí.
Não, a atividade física é fundamental, fundamental. Mesmo porque, quando a gente está falando em perda de peso, a gente precisa ver a qualidade dessa perda de peso também. Né? Então, o que a gente busca hoje, quando está tratando o indivíduo com obesidade, é a perda da gordura corporal e não da massa magra. Porque senão a gente pode estar tirando um problema e trazendo o outro. E para isso, o educador físico vai ser fundamental. Além de ajudar na perda de peso, né, a gente conseguir melhorar a composição corporal desse indivíduo, que também vai ser determinante na saúde.
Professora, o SUS oferece a reeducação alimentar?
A gente tem nos postos de saúde, né, que é onde a população tem o primeiro acesso, a gente não tem equipes multiprofissionais. Então, o que eu falo é assim, ó, hoje o SUS, ele paga a cirurgia bariátrica, então ele vai estar tratando lá o final, mas ele não investe em prevenção. Então, a hora que a gente chega aí nas unidades básicas de saúde, a gente não tem uma equipe multiprofissional treinada para atender esses pacientes. E esse é um grande erro, né? Mais uma vez, a gente vê que a gente deixa para tratar hora que o caso já está bem complicado.
Seria o caso de uma pessoa com sobrepeso procurando o SUS, ela teria um outro atendimento, né? Um outro respaldo, né? Para não chegar no final, né? Aí que seria a cirurgia bariátrica, né?
Antes disso, né? Eu acho que seria o caso da prevenção. Não chegar nem no sobrepeso, porque ainda a economia que o sistema único de saúde teria seria imenso.
Professora, há algum critério para o atendimento de quem precise do SUS no caso de obesidade?
Olha, sempre a entrada, né, no Sistema Único de Saúde são as unidades básicas. Infelizmente, no HC, que é um hospital terciário, a gente só atende os casos mais graves da obesidade. Então, por exemplo, aqueles pacientes com índice de massa corporal acima de 60. Eu acho que o que falta ainda na nossa rede básica é esse, ou a prevenção, né, ou esse atendimento aí nos casos iniciais, que para não deixar evoluir, né, e aí a gente tem um tratamento muito mais complexo.
Professora, muita gente tem receio de procurar um nutricionista porque acha que a alimentação sugerida envolve itens caros, fora do alcance de qualquer pessoa. Então, eu gostaria que, para a gente terminar, nós já estamos chegando no final da nossa entrevista, a senhora nos desse um exemplo de alimentação, um cardápio que se possa seguir todos os dias por qualquer pessoa.
Isso é mentira, né? Essa coisa que alimentação saudável, ela custa mais, isso é totalmente mentira. Mesmo porque, se a gente parte do pressuposto que a gente pode comer de tudo numa quantidade reduzida, né? Então, a gente não vai mudar o valor daquilo que a gente investe na nossa alimentação em casa. E aí, um exemplo de cardápio é bem complicado, né? Porque para eu montar um cardápio para uma pessoa, eu vou ter que conhecer essa pessoa, saber os hábitos. Mas, em regras gerais, a gente pode usar todos os alimentos da alimentação habitual do brasileiro. Então, por exemplo, salada, frutas, carne, arroz, feijão, todos esses alimentos que normalmente a gente consome vão fazer parte dessa alimentação.
Muito obrigada, professora Carla. Nossa convidada hoje foi Carla Barbosa Nonino, nutricionista, professora e coordenadora do Laboratório de Estudos em Nutrigenômica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Professora Carla, boa tarde, muito obrigada por nos atender.
Boa tarde, eu que agradeço o convite, foi um prazer.
O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 13h, com reapresentação aos domingos, às 17h. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões de temas, dúvidas? Escreva para o imprensa.rp@usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação: Mel Vieira. Trabalhos técnicos: Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção: Rosimeire Talamone.